Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018.
Está no ar a edição número 2236 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Editora da UFES lança edital para publicação de 20 livros digitais.
Projeto de extensão da UFES orienta alunos e professoras de escolas públicas sobre DSTs.
Aracaju tem a segunda cesta básica mais barata do Nordeste.
E mais lei de incentivos fiscais tenta atrair novas empresas para Sergipe.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
A editora UFES lançou mais um edital para a publicação de 20 livros digitais.
Desse total, 14 livros são para a comunidade acadêmica, ou seja, professores, alunos e técnicos.
As inscrições estão abertas até o dia 2 de abril, sendo que o resultado será divulgado dia 18 de setembro.
Saiba mais detalhes através do portal editora.ufes.br ou ligando para o telefone da editora 3194-6922.
Um projeto de extensão do curso de farmácia da UFES estimula a prevenção de DSTs na Grande Aracaju.
A tarefa é orientar alunos e professores de escolas públicas sobre os riscos das doenças infecciosas.
1 milhão de pessoas adquirem uma doença sexualmente transmissível por dia no mundo. É o que aponta uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, OMS. Combater essa epidemia se tornou uma missão para o projeto de extensão, saúde, prevenção e informação sobre DST e AIDS nas escolas municipais da Grande Aracaju. A iniciativa envolve professores e alunos do Departamento de Farmácia da UFES, visando diminuir a prevalência de DST nas populações mais fragilizadas da região metropolitana. De forma lúdica, a ação de extensão realiza dinâmicas de grupo, aplica questionários e promove aulas expositivas a fim de estimular a prevenção dessas doenças entre os jovens. Coordenador do projeto, o professor Lisandro Borges, do Departamento de Farmácia, diz como surgiu a iniciativa.
Esse projeto ele foi idealizado, visto que Sergipe, infelizmente, é um dos recordistas nos casos de sífilis e HIV. Nós tivemos o intuito de realizar essa extensão, levando conhecimento para as escolas municipais sobre os métodos de prevenção. Então, falando das infecções sexualmente transmissíveis, falando dos métodos de prevenção, de uma maneira lúdica e dinâmica. Então, a gente não vai lá dar uma palestra, porque o nosso foco é adolescente. Então, o adolescente, você chega para dar uma palestra, ele fica entediado, ele vai para o celular, ele conversa. Então, nós, vendo essa realidade, transformou as informações num teatro. Então, a gente faz uma apresentação mostrando para eles a realidade deles. Então, é um triângulo amoroso, é relação homoafetiva. E aí, nessa história, a gente ressalta a gravidez na adolescência, o uso da pílula no dia seguinte, teste de gravidez, os métodos de prevenção e o uso do preservativo, né? Que é o nosso intuito para tentar reduzir essa estatística alarmante.
Quantas escolas municipais estão sendo atendidas pela ação?
Até agora a gente atendeu 12 escolas municipais e o nosso intuito é abranger a maior parte das escolas que a gente puder no tempo de vida do projeto, né?
Como esse projeto contribui para a formação acadêmica do aluno do curso de farmácia?
A gente tem 5 alunos envolvidos no projeto e mais 4 que são voluntários que estão fora do projeto, mas já estão se inserindo. Eles veem os conteúdos que eles aprenderam na graduação, imunologia, a parte de bioquímica, a parte de epidemiologia, todos sendo colocados em prática, levando então esse conhecimento para adolescentes. E são escolas dos diferentes bairros. A gente já foi no Santa Maria, a gente já foi no Siqueira Campos, a gente já foi no Marcos Freire.
Existe um mapeamento das áreas para obter dados sobre o tema?
Na verdade, a gente fez uma parceria, um convênio com a Prefeitura Municipal de Aracaju, com a Prefeitura de São Cristóvão também e com o Estado.
Então essa parceria, ela nos ajuda muito. No caso, eles trazem para nós a informação estatística de gravidez na adolescência, de doenças na escola, de abandono. Então isso, a gente, esse mapeamento, como você falou, a gente trabalha em cima disso.
Qual a importância da aproximação da universidade enquanto instituição social com a escola pública?
Isso a gente bate bastante nessa tecla, que a extensão é um dos pilares, eu vejo um dos pilares mais importantes, porque a gente, eu sou aluno de federal, eu fiz a minha graduação, fiz o mestrado e doutorado em federal, então eu valorizo muito o papel da Universidade Pública Federal e essa contribuição. Então, agora, como professor, levar esse conhecimento. Se a gente conseguir que um adolescente não pegue uma doença, que uma adolescente não engravide sem querer, a gente já cumpre nossa missão quanto universidade e quanto pessoa, né?
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 27 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 11 km por hora no litoral.
Aracaju tem a segunda cesta básica mais barata do Nordeste.
Atualmente, o aracajuano paga em média R$ 350 pelos 13 itens da cesta de alimentos.
O valor da cesta básica voltou a subir nas capitais nordestinas no mês de janeiro, após acumular redução de preço no ano passado. Em Aracaju, a cesta básica subiu 2,9%, sendo a menor alta da região. Com isso, os moradores da capital sergipana estão pagando pela segunda cesta básica mais barata entre as 9 capitais nordestinas. Para adquirir os 13 produtos da cesta, o aracajuano paga o preço médio de R$ 349,97. Esse valor é menor apenas do que a cesta básica da capital baiana, Salvador, que hoje é de R$ 333,98. A pesquisa é do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, com base em dados do DIESE, que concluiu: os aumentos da cesta básica têm superado a variação da inflação do país, penalizando com isso as famílias de baixa renda. Com produção de Marcos Cardoso, da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto.
A nova lei de incentivos fiscais tenta atrair novas empresas para Sergipe.
O estado também criou um programa para estimular o desenvolvimento industrial.
Uma prática comum entre os estados brasileiros é conceder benefícios fiscais para atrair empresas de outras regiões. No entanto, para oferecer descontos nos impostos cobrados, as unidades da federação precisam do aval do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, grupo composto pelos secretários de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal. O processo era burocrático porque, se apenas um membro do Conselho votasse contra a concessão dos incentivos, a transação não seria permitida. Isso fez com que vários estados deixassem de respeitar a legislação, tirando impostos sem autorização do CONFAS. Esses benefícios, então, eram contestados na Justiça, gerando a chamada guerra fiscal. Para dar mais agilidade e facilitar essas negociações, limpando o passado e dando segurança para o futuro, o Congresso Nacional aprovou e o presidente Michel Temer sancionou um projeto de lei complementar que abriu espaço para que os benefícios concedidos ao longo desses anos fossem reconhecidos. Sergipe foi um dos estados beneficiados com a nova lei. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a aprovação do projeto foi positiva, tendo em vista a importância de se assegurar condições jurídicas estáveis para os acordos firmados. Ainda segundo a Cefaz, a atualização das regras concede embasamento legal para a continuidade da política de atração de empresas para Sergipe. No estado também foi criado o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, PSDI. A ideia é estimular o desenvolvimento econômico da região por meio da concessão de benefícios tributários. Os setores industriais, centros de distribuição, agroindustriais, turísticos e tecnológicos, por exemplo, são os estimulados pelo projeto. Para o advogado tributarista Eric Endrilo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, principal tributo usado nas negociações entre estados e empresas, poderia ser revisto e fazer parte de um novo modelo de cobrança.
E o sonho de quase todos os tributaristas que escrevem sobre o tema é de que esse imposto virasse um imposto federal unificado, com uma legislação bem menos densa do que é hoje, né? Mas, de qualquer maneira, essa lei complementar já é um avanço para poder tentar aí, pelo menos no campo da guerra fiscal, uniformizar a visão de modo a não prejudicar os estados concedentes.
A vigência da convalidação de incentivos fiscais varia de acordo com o segmento. Para o setor atacadista, por exemplo, os benefícios já concedidos valem por 5 anos. Já para a indústria, as regras estarão valendo durante 15 anos. Para novas benesses, as propostas dos estados precisam passar por um novo crivo do Confas. Reportagem Marquesan Araújo.
Termina aqui o Jornal da UFIS.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal adufis.ufis.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFIS FM. Música e informação em sintonia com você.